dois, três e... Gravando!
Aqui é a Lari.
E aqui é a Laura. E é com grande falta de vergonha na cara que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Porém, Depende. Elas estão vivendo os 30 e querem fazer alguma coisa diferente na vida. Podcast é muito a cara delas, já que elas curtem falar umas verdades inúteis e fingem que nada aconteceu, não é mesmo? E mais do que falar verdades, elas vão contar experiências, rir de coisas que acontecem na vida delas e que provavelmente acontecem aí, na sua também. O bom de ter um espaço para contar histórias é que elas não estão sozinhas e que vão poder levantar várias ideias sobre alguns assuntos e, de quebra, olhar para a vida cotidiana de uma forma diferente que a gente está acostumado a olhar todos os dias.
Nesse primeiro episódio, vamos falar do que a gente mais ama nessa vida, a nossa adolescência. Foi lá que a gente se conheceu e começou a beber para se divertir, sem sofrer com as consequências das nossas escolhas. No máximo, um castigo, vai. A adolescência é aquela loucura, né? O início é caracterizado por mudanças internas profundas. O cérebro, por exemplo, passa por uma grande aceleração do desenvolvimento fisiológico. É também aquela fase estranha entre a infância e a vida adulta, e numa perspectiva de ligação, é compreendida como um período atravessado por crises, que encaminha a galera na construção de toda a sua subjetividade. Porém, não pode ser compreendida somente como uma fase de transição. Na verdade, é bem mais do que isso. E pensar que até um tempo atrás, a adolescência não era nem estudada como um período de desenvolvimento, apenas se falava em infância e vida adulta. Pois é, como a vida nos trouxe até os 30 e a adolescência ficou apenas na lembrança, pensamos que se algumas coisas nos fossem ditas ou ensinadas lá atrás, esse presente aqui seria muito mais fácil. Por isso, vamos viajar até o passado e falar o que gostaríamos de saber sobre a vida adulta. Se você curte uma viagem bem maluca no tempo e, de quebra, uma conversa bem sincera com você mesma, cola aqui, abre uma cerveja, toma um café, um chá, sei lá. Vem fazer companhia pra gente nessa loucura toda. Nunca te pedi nada, vai.
Tá, adolescência é aquela fase, fucking fase, que a gente tá zoado das ideias. Que a gente ama demais, que a gente sofre demais, que a gente se fode demais. Que a gente começa a beber. Bom, a gente não, eu.
Muito importante.
E a Laura também. Que a gente sai na rua de cobertor. Esses dias eu lembrei disso. O dia que o seu pai mandou aquela foto do vinho, eu lembrei disso. Falei, esse povo mandando foto de vinho, a gente tinha que sair de edredom pra beber.
Imagina se eles soubessem que a gente bebia vinho e catuaba.
E vinho, não. E vinho de...
Martini. É, eu acho que é muito difícil porque, assim, a gente se sente um pouco criança. E não tem ninguém pra falar assim, pelo menos na minha adolescência, na de quem eu convivi, não tinha ninguém pra falar assim, eu sei que você tá passando por isso. Eu sei que é difícil, eu sei que não, você não é criança mais, mas que você também não é adulto. Tem coisa que você tem que obedecer e que tem coisa que você tem que buscar liberdade, mas não tem ninguém pra te falar isso. Então, assim, na minha adolescência eu brincava de Barbie a tarde inteira. E aí, sábado à noite a gente se arrumava, passava batom, não sei o quê, ia pra igreja, conversava com os amigos, fingia que tava... Que era adultinha, e depois ia comer um lanche com os amigos, e aí voltava, e depois no domingo monta a casa da Barbie inteira. Então, e não tem ninguém pra te falar assim, tipo, é isso aí mesmo, brinca de Barbie durante o dia, e à noite você tem que experimentar um pouco da vida adulta, porque você tem que ficar transitando entre essas fases pra, sei lá, pra formar subjetividade, individualidade.
Mas eu acho que também... Ninguém tem paciência pra falar com o adolescente.
Não.
Ninguém tem paciência pra falar assim, olha, esse tanto de hormônio que você tá sentindo, esse monte de bosta, vai passar, é só uma fase de transição, tudo bem você sofrer demais, tudo bem você, tipo, brincar de Barbie, e depois você ter responsabilidade, depois ter que acordar pra ir pra escola, que a gente acha que escola é responsabilidade, mas na verdade é ótimo. Hoje em dia eu lembro da escola e falo, porra, eu queria acordar segunda-feira pra escola.
Nossa, como eu queria acordar ainda tá de noite, assim, daí você pegar
o uniforme. Não, e eu que dormia de uniforme nesse clima que tá agora frio, eu dormia de uniforme. Até a meia eu punha pra ter que levantar e só com o casaco. Eu vou admitir aqui que às vezes eu ia pra escola sem escovar os dentes.
Quem nunca?
Adolescência é da hora também, porque a gente se conheceu na adolescência. Aliás, eu trago muitas amizades da adolescência.
A maioria das minhas amigas são da adolescência.
É.
Que é você, a Karina, a Mari, a Mariana.
São
as minhas também. Eu tô fodida.
As minhas também, tipo a Marjorie, a Lívia, a Karen. Você, todas essas pessoas eu trago da adolescência, que eu conheci na adolescência, que passou comigo a adolescência, que tipo, toda aquela loucura que foi a adolescência, todas essas pessoas passaram comigo e estão na minha vida até hoje.
É. E como é que a gente era na adolescência? Eu era muito diferente do que eu sou hoje, eu acho.
Eu era um pouco do que eu sou hoje.
É?
Eu era tipo... Eu bebo ainda.
Tá, trouxe.
É. Tipo, eu acho que eu sou um pouco briguenta. Ou brigona. Qual seria a palavra dela? Eu brigo ainda como eu brigava na adolescência. Talvez
então,
mais.
Eu não lembro de você tão briguenta na adolescência. Eu lembro de você briguenta um pouco mais velha.
Do que adolescência?
É, tipo, lá pelos 20. Eu acho que você começou a dar barraco.
É. Sei, é. Talvez na adolescência, então, eu não fosse tão briguenta. Adolescência foi muito foda, porque, tipo, a gente tinha que ir na igreja. A gente não se identificava.
Mas a gente é amigo lá, ué?
É. Não, na verdade, a gente se conheceu na igreja. A gente se conheceu na igreja.
Tão legal, né?
É.
Sábado à noite.
É, a gente levava umas broncas. Inclusive, a Carol também veio da igreja. A gente levava umas broncas.
A Carol, pra mim, veio da escola.
É verdade, vocês estudaram juntos no corpo. Mas, tipo... Essa fase da adolescência que eu tive aqui na igreja, meio que obrigada, me zoou, tipo, não me permitiu várias coisas.
Mas pera, tinha aqui na igreja meio obrigada, mas naquela época que, ah, tem que fazer catequese lá do catecumenato, a gente foi por espontânea vontade.
É verdade, eu acho que é porque a gente tava inserida.
A gente já tava naquele meio
social, a gente queria fazer a social e aí a gente entrou, mas a gente ia pra zoar.
E se tivesse alguém que... É, falasse assim pra gente, ó, você sabia que você tem outra escolha? Que você não precisa seguir esse caminho aqui, tipo, vocês estavam na igreja até agora, como crianças, e de repente você tem que fazer, eu fiz uma escolha com 13 anos de idade, pelo amor de Deus, quem tem que fazer uma escolha séria com 13 anos de idade? E aí, você não precisa entrar no caminho se você não quiser. A minha mãe falava isso, mas era um negócio meio assim, ó, você pode não escolher livre-arbítrio, mas você vai pro inferno.
É, tipo assim, se você quiser
ir
pro inferno, não vai pra catequese.
É.
Era uma, inclusive, sua mãe era minha professora de catecismo, me lembro bem.
E aí, como é que fica se a gente tivesse outra escolha?
Mas eu acho que, sei lá, no meio que a gente não tinha outra escolha. Porque, acho que a gente não pensava nisso.
Não.
A gente queria fazer parte de um grupo.
Sim.
E a gente tava tão inserida naquele grupo de igreja, daquele grupo, você sabe. Que a gente não pensava em outra escolha porque a gente não queria perder aquelas pessoas. E aquele contexto todo que a gente vive.
É. Porque adolescente, na verdade,
foi legal.
Tem que fazer parte de um grupo, né?
Tem. Não, e tipo assim, ó. Quando...
Tem assim, a gente acha na adolescência que a gente tem que fazer parte de um grupo.
É tribo, né? Eu acho que os adolescentes cristais, que é a próxima geração, depois da. De nós, millennials, eu acho que eles não vão ter mais esse negócio de ter que se sentir num grupo pessoal, porque é tudo tão online que não.
Sério?
Sério. A minha filhada, por exemplo, ela tem amigos online de vários lugares do país, que ela joga com eles e ela considera como amigo. Então, tipo, eles não vão precisar de grupos assim, igual a gente precisava. Quantas vezes a gente participava daquele grupo? Ouvia música sertaneja. Cantava música sertaneja pra gente se sentir naquele grupo.
Mas eu gostava de música sertaneja naquela época.
Então, você gostava mesmo?
Não?
Eu
você tá querendo me fuder?
eu acho que eu tava... É porque a gente tava muito inserido naquilo. Tipo, todas as festas que a gente entrou de graça. Eu acho que a gente gostava mais de estar inserido no meio do que a do sertanejo. Tipo assim, cara, a gente cantava Chorão as Rosas.
Legal pra caralho, Bruma.
Alto, alto. Mas não era... A gente jogava rosa. A gente já foi a outra cidade jogar rosa.
Ai, foi muito da hora esse dia. Dá licença. Não vem com esse mico em cima do meu dia que foi da hora, não. Pensando que você me jogou essa bomba que talvez eu não gostasse de sertanejo na época... O que será que eu pensava pra não gostar de sertanejo? Porque eu, de fato, gostava. Eu comprava CD. Eu comprei CD do Rodrigo e Daniel original.
Eu tinha Rick Renner.
Então! Por que que...
Eu acho que é pra esse pertencimento. Eu acho, tipo... Eu
você acha
sei,
que a gente não pensava, tipo, eu não preciso fazer isso, eu não preciso
eu acho que não.
pertencer, eu não preciso fazer parte desse grupo, não, não passava isso pela...
Não. Eu acho que a gente era, eu acho que a gente mais queria fazer parte do que pensar se precisava fazer parte.
Sem me questionar.
Hã?
Sem me questionar.
Sem questionar. É tipo assim...
Então adolescente não pensa. A gente não
basicamente pensa. A gente vai vivendo na adolescência. Pensa bem não, em você na adolescência. Você parava pra pensar, nossa, será que... Hoje em dia a gente para. Ai, será que isso que eu falei vai magoar alguém? Ou será que eu tô invasiva? Na adolescência pensava nisso?
Não.
Cagane!
Teve uma coisa que eu acho que a gente até colocou na introdução desse episódio, né? Desse primeiro episódio, que foi sobre consequências. Tá falando de não pensar? Eu tô pensando aqui. Então a gente não pensava que tinha consequências. Por exemplo, deixa eu desenvolver esse raciocínio. Eu pertencia àquele grupo e aquele grupo gostava de sertanejo. Eu ia na onda deles, não sei se eu se gostava, na minha cabeça tem pra mim que na época eu gostava de sertanejo.
Eu também, acho que talvez eu gostasse um pouco.
Mas aí eu ia nessa onda, esse grupinho gosta, eu também vou gostar. E não pensava que aquilo ia ter consequências sobre a minha subjetividade.
Eu acho que... Não, você nem pensa nisso, que você é adolescente. Tipo assim, consequência, o máximo de consequência que a gente tira realmente, como a gente falou na introdução, castigo. Por exemplo, se você não for na Eucaristia, você não vai sair depois. Você só vai sair se você for na Eucaristia. Então, a gente vivia assim.
Essa era a linha de raciocínio de... tem um nome isso, mas agora não vou lembrar. De eu faço e
barganha.
Barganha. Tipo, você só vai ter isso se você fizer aquilo.
Chantagem.
Não, a gente vivia na base da chantagem. Não parava pra pensar, essa chantagem faz sentido? Eu quero fazer alguma coisa. Eu era muito, tipo, a minha mãe me falava isso. Ninguém pode deixar a Larissa sem nada a perder. Porque se eu não tivesse nada a perder, filhão.
Então
a gente sempre tinha alguma coisa a perder por chantagem. Se você não fizer isso, faz aquilo. Então a gente vivia assim. E a gente não parava pra pensar. Será que eu realmente quero fazer isso? Ou eu só tô fazendo porque tô me pirraçando?
Tá. E tinha alguém que falava falava isso pra gente? Eu não lembro de ninguém chegar pra mim e falar assim... Ana Laura, será que você gosta mesmo de sertanejo? Uma pessoa mais velha que eu. Será que você tá seguindo esse caminho da igreja? Tipo assim, você tava como criança e agora você vai entrar como adulto. Você tem outra escolha, né? Dava essa noção de consequência. Olha, você tem outras escolhas. Essa é a consequência dessa escolha, essa é a consequência da outra escolha. Era isso que os adultos faziam com a gente? Que os adultos
eu acho.
Você acha que tinha alguém que fazia isso? Porque
não, que falava com consequência sobre consequência. Não. É tipo assim, vai go with the flow, vai vivendo. Sabe? Tipo assim, ninguém falava pra gente assim, olha, essa atitude X aqui, você vai lá na frente, ou daqui um dia, ou daqui um mês, vai acontecer tal. Ninguém falou isso pra gente.
Não. Era muito assim.
A gente não tinha um adulto igual a gente pode ser um adulto pra um adolescente hoje. De tipo assim, trocar ideia de boa.
Não.
Sem ser um adulto que é superior ao adolescente que a gente era.
Não tinha. Era uma coisa muito separada, né? A adolescência dos adultos.
Você tinha adulto, o adulto que é um inquisitor, né? Não que ele era ruim, não um inquisitor, mas uma pessoa que tava te ditando o que fazer, mas nunca conversava com a gente de igual pra igual. Tipo, olha, vai por esse caminho, vai por esse. Não tinha.
Nesse caminho
não lembro.
Isso. Naquele caminho tem aquilo.
Eu não lembro disso.
Não, eu também não lembro. É que parece que assim...
Talvez o mais próximo que eu tenha tido disso seja minha madrinha. Mas eu segui o baile. Assim. Eu era adolescente. Eu não, acho que eu não tinha muita opção a não ser seguir o baile. Eu não podia pôr a mochila nas costas e fugir de casa, embora eu tenha feito isso quando criança.
Parece que a gente...
Mas eu não podia.
Parece que a gente não aprendeu muito a ter senso crítico.
Não,
de pensar.
A gente tinha que seguir o baile. Uhum. Tem alguém... Por isso que eu falei do adulto. Que ditava as regras, o inquisitor, o ditador, e você seguia mesmo não concordando.
E entra um pouco nessa questão do pertencimento que você falou antes, porque onde meu grupo tá indo? É pra aquele lado que eu vou.
E muitas vezes o grupo que a gente tava inserido ia por esse lado, de não fazer sentido pra gente, Mas eles estavam indo, muitos deles continuam por esse lado até hoje.
Tá. Faltava, né, alguém pra falar assim, peraí.
Pensa, esse caminho, gente,
é
pensa.
É esse caminho que você quer seguir? É isso que você quer fazer? É, isso aí faz... Mas peraí, você tá escutando isso aí tudo e isso faz sentido?
A gente não tinha
isso. Você curte isso? É legal? Tipo, é isso que você quer pra sua vida? Não sei fazer esse tipo de pergunta.
A gente não fazia esse tipo de pergunta. A gente passou a fazer esse tipo de pergunta depois de mais velha.
É.
Na hora lá, a gente até se faz, até poderia pensar meio que no subconsciente isso, mas a gente não externava, não agia. Hoje a gente age, fala tipo, não vou fazer.
É, menino, talvez se a gente tivesse tido alguém pra treinar esse senso crítico de pensar, ah, faz sentido ou não faz sentido, hoje a gente...
teria tomado outras decisões?
Outras decisões.
Talvez. Porém, depende.
É. Sim, verdade. Depende.
Mas é
será
isso que a gente...
Será que a gente teria tomado...
É isso que a gente adulta hoje falaria pra gente adolescente, talvez. Tipo, olha, pensa bem, desenvolve um senso crítico, porque talvez você não tome as decisões que eu tomei. Senso crítico é isso.
Usa isso aqui.
Usa. Talvez você não tome... Talvez quando você estiver com 30, você não vai estar no mesmo lugar. Numa realidade paralela, você não vai estar no mesmo lugar que eu.
E aí? Eu acho que eu queria ter escutado isso. Não isso de mim, que é impossível.
É, não, pelo amor de Deus, eu já
mas não... escutado isso, assim, de pensar, ó... pensa um pouquinho. Você vai fazer lá a catequese? Pensa. Você vai fazer inglês agora? Você vai sair do inglês agora? Pensa isso que você quer. Sabe? Sei lá.
Mas ao mesmo tempo, adolescente tem que tomar umas decisões muito fodidas. Tipo assim, quantos anos você tinha quando você tomou a decisão de entrar pra faculdade de psicologia?
Não, mas eu já era mais velha. 17, mas acho novo.
É adolescente. Você ainda é adolescente. Você entrou pra uma faculdade, tudo bem. Você ama psicologia. Acho senso crítico nenhum. Você só
ninguém
quer formar, se formar. Tipo,
ninguém
assim,
mais velho que eu me perguntou
se é isso mesmo. É psicóloga mesmo que você quer ser. Tipo, porque quando você sai dessa faculdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente fala assim: ah, eu tenho formação de tralalá. Eu tenho formação de tradutora. Mas eu não exerço. Mas eu tenho um diploma. Não era isso muitas vezes que as pessoas falavam isso pra gente? Ah, você tem que ter um diploma.
É, então.
Isso é muito novo pra saber se é isso.
Mas esse...
Embora eu goste.
Eu acho que esse já não seria um conselho que eu daria pra mim, adolescente, ou até pra minha filha. Tipo, você tem que ter um diploma.
Eu também não.
Se ela tem que ter um diploma.
Eu falaria, tipo assim, ó, pensa, não entra na faculdade com 17 anos, não.
Mas faria diferença? Não sei. Nossa, eu acho que se alguém falasse, não entra... Você não precisa entrar na faculdade agora, eu botaria um... Daria um soco na cara dessa pessoa. Eu queria muito entrar na faculdade.
Eu sei, mas, tipo assim, você queria o rolê faculdade.
É?
Grande parte dos adolescentes e dos adolescentes queriam entrar na faculdade, pela faculdade. Gente, spoiler. É só trabalho e fudeção de mente. Mas, mas tem muito, por exemplo, a nossa... Quando você entrou na faculdade de psicologia, você fazia à noite. Você fazia com a nossa saudosa Flávia.
Sim. Você
não gostava pra caralho de estar lá no rolê, de nossa. Sair...
Não, eu amo minha faculdade, morro de saudade. Por isso que eu tô te falando. É, pra mim, fez sentido ninguém falar, você não precisa. Mas eu acho que dar esse conhecimento de, ah, tem essa escolha e essa escolha, seria importante pra mim na época de adolescente.
É, você pode não fazer. Tudo bem você entrar na faculdade com 21, 22, 23, 25, 40.
Mas a gente tá falando de um patamar de adolescente, um pouco desenvolvendo talvez um senso crítico, né? Espera-se que com 17, 18 anos você tenha um senso crítico. Apesar de a gente saber que lá nos 35, 40 muita gente muda de profissão, mas que já assim desenvolveram um pensamento crítico. É, agora tem muita coisa que a gente escuta ali com 12, 13 anos e que isso entra e faz, sei lá, mudaria muito a maneira da gente vivenciar algumas coisas hoje. Vou entrar no próximo tópico aqui que a gente tem que tá no roteiro, que é a menstruação.
Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar no próximo episódio. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre a adolescência. A gente ama falar sobre isso e todas as tretas que essa fase da vida envolve. Mas acho melhor a gente parar por aqui, não deixar esse episódio tão longo, pra vocês não cansarem da gente. Vamos voltar aqui no próximo episódio, então, e terminar essa conversa tão bacana que a gente gosta tanto de falar sobre. Faz assim, então. A gente avisa no Instagram, quando for sair o segundo episódio, que provavelmente é bem breve. tá bom? Até o próximo episódio. Beijo!